Evangelho de João, capítulo número 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Amado Mestre, Deus desta igreja, Senhor, te amamos, Deus vivo, labarrou deixai a serebicanda lalalabalabaxai a serebicanda lalabaste. Senhor da glória, queremos agora pedir a ti, Senhor, que o teu poder se manifeste no meio de nós agora, Senhor. Vem sobre o teu povo que aqui está reunido em teu nome, Senhor. Vem sobre os teus filhos, Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor da glória, que ouviram a tua voz, Altíssimo Deus. Vem sobre nós, Senhor. Papai, toca no meu coração, Senhor. Papai, toca, Senhor da glória, nos meus ouvidos, Senhor. Papai, toca na minha mente, Altíssimo Deus, Pai. Revela-te a mim agora, labarrou, deixai a serebicanda, ricalabassúria, labaxai a serebicanda, lalala. Para que a tua igreja seja edificada pelo poder da tua palavra, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, para vir agora, Senhor, sobre nós, Senhor da glória, e falar conosco, Senhor. Fala com teu povo agora, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então eu sei, Senhor da glória, Pai, que os teus ouvidos estão abertos para ouvir o meu clamor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado e exaltado agora neste lugar, Senhor, de toda a terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós, todo cristão, né, deveria se lembrar deste primeiro versículo que nós lemos aqui, e é um versículo chave dos evangelhos, né? É um versículo chave da Bíblia toda, onde Deus diz que ele, né, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é baseado nesta obra de Deus que nós estamos aqui reunidos, né? Por causa de Jesus, nós estamos aqui reunidos. Por causa da obra de Jesus, nós estamos aqui reunidos. E se você observar essa palavra que nós lemos aqui, você vai encontrar Deus dizendo, né, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Estávamos condenados, irmãos. Não existiria chance de nós nos achegarmos a Deus, né, se Jesus Cristo não tivesse vindo ao mundo. Né? O julgamento de Deus já estava estabelecido. Jesus não veio para julgar o mundo, porque o julgamento de Deus já estava estabelecido para a humanidade. Estávamos destituídos da glória de Deus, conforme diz a própria Bíblia. Estávamos separados de Deus, né? Por causa do pecado, você sabe que o pecado separa o homem de Deus, assim como separou Adão e Eva de Deus. Foram expulsos da presença do Senhor e Deus colocou guardas para que evitassem ali que eles pudessem retornar. Era impossível o homem retornar. Era impossível o homem retornar à plenitude de Deus. Era impossível o homem retornar à comunhão de Deus. Era impossível o homem voltar àquilo, né, que ele havia perdido. Né? Por conta das suas próprias decisões, por conta, né, daquilo que, por conta própria, pelo homem ter ali decidido se rebelar contra a palavra de Deus, porque a ordem de Deus era expressa para Adão e Eva e eles não poderiam desobedecer. E fizeram isso de forma consciente, porque Deus falou que eles não poderiam fazer e disse também aquilo que iria acontecer se eles fizessem. Assim como Deus disse para nós e continua dizendo para nós, né, aquilo que acontecerá se nós formos fiéis a Ele e aquilo que acontecerá se nós formos infiéis a Ele. E Adão e Eva, né, independentemente de conhecerem, de saberem, né, a vontade de Deus, conhecerem a ordenança do Senhor e saberem aquilo que aconteceria com eles, escolheu se desviar. Escolheu a rebeldia, a rebelião, escolheu sair da presença do Senhor, né? E consequentemente, e as consequências daquilo geraram consequências para as nossas vidas até os dias de hoje e vão gerar consequências para a humanidade até o dia derradeiro que Deus determinar. É interessante também, irmãos, eu estava em casa, né, eu não lembro que dia que foi, que estava em casa, acho que era sexta-feira, e eu participo de um grupo do WhatsApp, né, de pessoas que produzem, né, produzem bíblias eletrônicas, versões das bíblias em português eletrônica. Não sei se vocês sabem, mas existem quase 50 versões da Bíblia em português, né, e essas versões, elas são das mais variadas, né, das mais diversas versões possíveis. Tem bíblias em português de 1700 e pouco. Né, eu participo desse grupo que faz tudo isso e apareceu uma discussão ali a respeito, né, começa pelo dízimo sempre, né, começa pelo dízimo e foi indo. E eu não costumo participar dessas discussões, porque são discussões muitas vezes insanas, que as pessoas, elas não querem ouvir a verdade, que as pessoas não querem ouvir, né, a verdadeira mensagem de Cristo e fazem o seu próprio evangelho e fazem a sua própria palavra para justificar suas próprias atitudes. Você já ouviu eu aqui falando sobre isso, mas naquele momento eu não pude me conter e comecei a debater ali, né, a visão bíblica daquilo que estavam falando, da obediência e da desobediência, né, de que ninguém é obrigado a nada, Deus não obriga ninguém a nada e Deus nunca obrigou ninguém a nada, né? Você não é obrigado a nada, Deus jamais vai te obrigar a nada. Se Deus obrigasse alguém a fazer alguma coisa, ele tinha obrigado Adão e Eva a obedecê-lo. O homem tem o livre-arbítrio em todas as circunstâncias da sua vida. E ele sofre as consequências das suas atitudes em todas as decisões que ele toma da sua vida. Deus, ele mostra a sua palavra, Deus ele mostra aquilo que ele deseja que nós façamos, e o homem decide se quer fazer ou não quer fazer. E vai sofrer as consequências pelas suas decisões. E as pessoas elas começam a entender, a achar que o nosso Deus é um Deus carrasco que obriga as pessoas a fazerem determinadas coisas. Não, o nosso Deus é um Deus amoroso, o nosso Deus é um Deus que enviou o seu único filho para demonstrar o seu amor a nós e a vontade dele de ter comunhão conosco, de restituir o homem aos planos originais dele. Ele nos deu essa oportunidade, ele deu a oportunidade para o homem retroceder, voltar às origens, para estar na presença dele como ele desejava. E obviamente, irmãos amados, porque a palavra de Deus sempre se cumpre, porque a palavra de Deus é irrevogável, ele teve que fazer aquilo, porque ele disse assim, que o salário do pecado é a morte. Quando há um pecado, tem que haver uma morte para que o pecado seja apagado, porque o pecado leva à morte. Então o Filho de Deus teve que vir, se colocou à disposição do nosso Deus para fazer esta grande obra, o maior sacrifício que poderia existir. Não existiria outra circunstância que pudesse fazer com que o homem se religasse a Deus. E Deus teve que fazer isso para cumprir a palavra dele. Né? Adão e Eva não foi exterminado da presença de Deus quando pecou, porque Deus, segundo a Bíblia, matou ali alguns animais para fazer roupas para ele. Já foi derramado o sangue de um animal para que eles pudessem estar ali ainda vivos, para que Deus pudesse ali manter a vida de Adão e Eva, e eles pudessem ali, mesmo distantes de Deus, continuar a jornada que Deus havia determinado para a humanidade. Só que desta vez, muito pior, Só que desta vez, extremamente pior, as condições pelas quais o homem deveria viver. O homem permaneceu vivo, mas a mão pesada do nosso Deus foi estabelecida sobre eles e foram amaldiçoados. A primeira maldição que Deus deu ao homem foi separar o homem dele. A segunda maldição foi que o homem viveria e comeria do suor do seu rosto. A maldição sobre a mulher, que em dores ela daria luz. E outras mais terríveis, para o homem, por causa da desobediência. O teu erro, a tua desobediência jamais ficará impune. A tua desobediência jamais deixará de ter consequências espirituais sobre a sua vida. Muito pelo contrário, o pecado ainda continua trazendo efeitos espirituais terríveis sobre a vida dos cristãos, da humanidade que não tem Cristo. Eu não vou dizer que já estão julgados, já estão condenados, já estão separados da glória de Deus, já estão destituídos da glória do Senhor. A humanidade, aqueles que não aceitam o Senhor, aqueles que preferiram as trevas à luz, estão destituídos da glória de Deus, já estão julgados, pela palavra do Senhor que foi dada, nos primórdios. E nós devemos refletir sobre as nossas atitudes, sim, irmãos, para que você seja uma pessoa abençoada, para que você seja uma pessoa que leva a bênção e testemunha a Deus, Deus usa muito esta palavra, vós sois as minhas testemunhas, e são as testemunhas daquilo que Deus faz para as outras pessoas, nós testemunhamos Deus, nós testemunhamos, Deus faz isso, nós testemunhamos, Deus faz aquilo, nós testemunhamos, olha, Deus está aqui, nós testemunhamos, ó, Jesus deu a sua vida por nós, nós testemunhamos, a minha vida é diferente, porque Deus, me deu vida, a minha vida é diferente, porque eu amo a Deus, porque eu sou obediente a Deus. É este o testemunho que Deus quer ouvir de nós. Nós somos as testemunhas de Deus. Nós testemunhamos aquilo que Deus é. Nós testemunhamos aquilo que Deus faz.
E Jesus falou muito isso: eu sou testemunha de Deus. Eu vim testemunhar aquilo que Deus é. Eu vim testemunhar aquilo que Deus faz. Jesus falou muito esta palavra nos evangelhos. E você não pode deixar que a sua vida seja um testemunho terrível de Deus. Você não pode deixar que a sua vida seja um testemunho terrível, terrível do Senhor. Né? E é incrível, irmãos, é incrível, 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 né? Como as coisas hoje acontecem, como as coisas hoje são e como as pessoas estão sendo levadas por um caminho terrível. Né? Nesse debate que eu falei no Facebook, depois de dar muita argumentação, muitas pessoas ali se alegraram com aquelas palavras e eu vi assim a degradação espiritual dos próprios servos de Deus. Tinham presbíteros, tinham evangelistas ali perguntando coisas e colocando dúvidas, né? Porque o assunto ele foi aumentando, aumentando, aumentando. Quando eu vi, irmãos amados, com toda a humildade que os irmãos podem saber que eu tenho, quando eu vi, eu estava orientando pessoas. As pessoas perguntavam: e isso daqui? O que você acha disso? E eu falava, e o outro perguntava: e isso daqui, né? E começaram a perguntar, tirar as suas dúvidas ali no Facebook, né? Eu até fui jantar ali e estava lá o Rafael e a Mariana, né? E eu estava no meio do jantar, apareceu uma dúvida lá. Né? Eu falei assim: deixa eu responder logo para o pessoal não perguntar, que eu não pensar que eu não sei. E fui ali, irmãos, responder, e eu senti ali alegria, mas ao mesmo tempo eu vi, né, quantas pessoas estão despreparadas, homens estão conduzindo homens, né, não entendendo a palavra, homens, né, que deveriam ser os ensinadores da palavra, são homens com extrema teoria, muito interessados em inflamar a igreja com a sua voz, inflamar a igreja com alguns versículos bíblicos, mas ao mesmo tempo estão ali pobres, pobres do entendimento, pobres, pobres daquilo que é Deus. Pobres daquilo que Deus oferece, pobres daquilo que Deus deseja que nós sejamos, né? Estão mais interessados, né, em inflamar um povo baseado numa história bíblica do que mostrar a verdade para o povo, para levá-los à salvação, para dizer a verdade de Cristo, para pregar o verdadeiro evangelho do Senhor, para que as pessoas sejam salvas, né? E nós nos inflamamos na nossa casa, nós nos inflamamos na nossa oração, nós nos inflamamos durante o louvor, nós nos inflamamos, né, a todo instante quando nós nos lembramos de Deus e nos lembramos desta palavra maravilhosa que está descrita neste livro e que é tão pouco conhecida pelo povo de Deus e que é tão desprezada também pelo povo de Deus. Nos alegramos e nos regozijamos com Deus a todo instante. A todo instante. Vocês não têm a mínima ideia, irmãos. Vocês não têm a mínima ideia do que eu sinto nesse púlpito aqui. Vocês não têm a mínima ideia do que eu sinto quando eu prego a palavra do Senhor. Vocês não têm a mínima ideia do que eu sinto quando estou naquele banco ali, louvando ao Senhor. Então é a alegria, né? E o privilégio que eu sinto, né, de poder ali entregar algo verdadeiro para Deus. Algo verdadeiro para o Senhor. E você, que é povo de Deus. Você que é povo de Deus. Não se deixe levar. Não se deixe levar. Sabe? Por coisas que este mundo hoje em dia tanto prega. Né? A verdadeira palavra de Deus, ela não se corrompe. Ela é autêntica. Tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus deseja para nós não mudou. Deus não se modernizou. Deus é moderno desde o princípio. Deus, ele continua ainda querendo santificação, ele continua ainda querendo um povo separado para ele, um povo separado para o Senhor. O presbítero Cristiano citou aqui uma passagem bíblica que os sacerdotes colocavam ali, né, o seu chapéu, colocavam ali, né, as suas vestimentas, e na sua testa, a sua testa estava escrito por ordenança de Deus, santidade ao Senhor. E se você quiser usar uma outra palavra, né, santidade, santificação significa separação, então seria separado para Deus, separado para Deus. Devemos nos separar para o Senhor, devemos ali nos separar para que Deus possa nos usar, devemos nos separar porque nós somos todos sacerdotes do Deus vivo. Aleluia. É isso que Deus deseja para mim e para você, porque hoje em dia, irmãos, hoje em dia, né, as coisas elas estão cada vez mais difíceis. Estava conversando esses dias com o pastor Marcos, e eu falava, pregar a verdadeira palavra não tem atrativo nenhum. Pregar a palavra, a verdadeira palavra de Deus, não tem atrativo nenhum. As pessoas não gostam, não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir outra palavra. As pessoas querem ouvir que vão ser abençoadas. As pessoas querem ouvir que Deus está abençoando. Deus está te abençoando agora, não importa se você, né, tem uma vida medíocre espiritualmente. As pessoas querem ouvir isso. As pessoas querem vir à igreja, querem resolver os seus problemas e ouvir que os seus problemas estão resolvidos, que Deus está resolvendo os seus problemas. As pessoas não querem ouvir, olha, para você ter os seus problemas resolvidos, se posicione. Para que você tenha os seus problemas resolvidos, entregue a sua vida a Deus. Para você ter os seus problemas resolvidos, seja fiel a Deus. As pessoas não querem ouvir isso, não. As pessoas querem ouvir, né, que elas vão ser abençoadas de qualquer jeito. Venha como está e receba de Deus tudo que você tem para receber como você está, que é uma mentira terrível. Satanás, ele corrompe, como tentou corromper a palavra com Jesus Cristo ali, jejuando no deserto. Certo? Venha como está, Jesus disse isso mesmo. Mas Jesus não falou, e fique como está. Jesus falou diferente. Jesus falou que nós devemos nos aproximar da luz para que as obras de Deus sejam manifestas em nós. Para que as obras de Deus sejam manifestas em nós. Se nós olharmos a vida de João Batista, João Batista era primo de Jesus Cristo. E João Batista, ele anunciava o reino de Deus, você sabe, batizando pessoas nas águas. E você sabe que o batismo não foi instituído por João Batista. Aliás, João Batista, não sei se você sabe, mas João Batista chama Batista porque ele batizava, não era o sobrenome dele, não. Era o nome que foi dado a ele porque ele batizava, João Batista. E ele batizava, e não foi ele que inventou o batismo. Porque os judeus, quando alguém se convertia ao judaísmo, porque Deus sempre permitiu isso, e Deus chamava essas pessoas de estrangeiros. Quando um estrangeiro, né, se achegasse ao meio do povo de Israel e quisesse ele servir a Deus, ele deveria ser recebido, ele poderia ser recebido. Deus jamais, né, desejou que o povo judeu fosse um povo separado, unicamente não, os estrangeiros já poderiam aderir ali, né, à adoração a Deus, ao culto ao Deus vivo, e essas pessoas eram batizadas, simbolizando mudança de vida, né? Simbolizando que a partir daquele momento essa pessoa pertencia a Deus, e no caso de Jesus Cristo, depois, né, que Jesus Cristo veio, morreu na cruz, as pessoas são batizadas, simbolizando a morte para o pecado, e a ressurreição para a nova vida, né? Desceu nas águas, morreu para o pecado. Subiu nas águas, nova criatura. Nova criatura. Isso simboliza o batismo. É esse o símbolo do batismo. João Batista já vinha pregando isso. Olha, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele anunciava o reino dos céus, já batizava, simbolizando ali o arrependimento, simbolizando ali a nova vida das pessoas. Mas João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, ele apontou no meio do povo que ele estava batizando ali, ele apontou para o Senhor Jesus e disse: este é o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos amados, só aquele que conhecia a palavra, só aquele que tinha a revelação de Deus poderia, né, chamar Jesus por esse título, o Cordeiro de Deus, porque ele já sabia, João Batista já sabia que ele seria sacrificado como um cordeiro que era levado ali, né, aos sacerdotes para que fosse morto, para que o pecado do povo de Israel fosse exterminado. Ele já sabia da obra maravilhosa de Jesus. Ele já sabia. E quando ele viu Jesus, ele declarou publicamente aquela obra, né? E depois Jesus começou ali a pregar o evangelho, os seus discípulos batizavam também. Foram dizer para João que, olha, aquele homem que se anunciou aí como, né, o Messias está batizando. Agora, a Bíblia diz que Jesus não batizava, né? Eram os seus discípulos que batizavam. Sabe por que Jesus não batizava? Você sabe por que Jesus não batizava? Porque João Batista disse: eu batizo com água, mas depois de mim virá um. Eu não sou digno de atar as sandálias do pé dele. E ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo, um batismo diferente, sobre as nossas vidas. Essa foi a palavra profética que João Batista vinha dando, né? Baseado também, irmãos, na revelação divina de Deus, porque Deus já tinha revelado tudo isso, mas as pessoas não compreendiam, as pessoas não entendiam. Se você olhar o livro de Isaías, o livro de Daniel, o livro de Malaquias, né? O livro de Zacarias, você vai ver revelações puras, vivas, daquilo que era Jesus, daquilo que Jesus Cristo deveria ser, daquilo que aconteceria com Jesus. Embora Jesus esteja em todos os livros da Bíblia, as revelações nítidas e claras a respeito de Jesus eram evidentes, e aqueles que tinham a unção do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas sabiam disso. João Batista recebeu essas revelações. Tanto é que o João Batista recebeu uma revelação de Deus e disse assim: olha, para confirmar, ele recebeu uma revelação e disse assim: aquele que você vir, a pomba pousar nos seus ombros, é este que será cheio do Espírito Santo, é este que terá o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele recebeu a revelação de Deus de que isso tudo aconteceria, e quando Jesus já chegou até ele para ser batizado, João Batista não quis. E Jesus falou: cumpra as Escrituras. E ele foi batizado, e aí desceu sobre ele o Espírito Santo. Simbolizado através de uma pomba que pousou sobre os seus ombros. E aí João Batista teve a convicção e a certeza daquilo que estava acontecendo ali. Você não quer ser batizado nas águas? O Filho de Deus exigiu que fosse. Quem somos nós, né? Você não quer? O Filho de Deus disse: é necessário. E foi lá e fez. O Filho de Deus. Quem somos nós para contradizer algo que Deus falou? E João Batista, ele disse palavras maravilhosas, né? Tanto é que Deus disse, né, de João Batista, que nunca houve profeta maior que João Batista. Nunca houve profeta maior que João Batista. E João Batista, na sua humildade, ele disse assim: olha, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Você sabia disso?
Você sabia disso? Você tem dons espirituais? Veio de Deus. Você tem algum talento? Veio de Deus. Veio de Deus. Foi Deus que desejou. E Deus que deu. Foi Deus que deu. Que você se alegre nisso. Entenda isso. E use esse dom e esse talento para Deus. E use esse dom e esse talento para o Senhor. E use esse dom e talento para que, né, muitas vidas se encontrem com o Senhor. Para que muitas vidas, né, tenham contato pleno com Deus. E ele disse assim: Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se alegra por causa da voz do noivo. As pessoas, elas têm uma visão distorcida e eu sempre falei assim: olha, eu não sou dono de ninguém. Nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor, para cuidar da sua vida espiritual. Mas eu não sou dono da sua vida espiritual. O dono da sua vida espiritual é Jesus. Jesus, ele é o Senhor da igreja. Você sabia disso? Jesus recebeu a autoridade de Deus sobre a igreja. É dele. A igreja é dele. Ele é o Senhor. Foi dada a ele. Ele é o Senhor. Ele cuida da igreja. Ele cuida do seu povo. Ele prepara o seu povo. Ele ensina o seu povo, ele cura o seu povo, ele liberta o seu povo, ele faz tudo aquilo que nós necessitamos neste mundo para termos uma vida plena, para termos uma vida plena com Deus, porque ele rasgou o véu. Existia uma separação intransponível, intransponível. O homem não tinha autoridade para se chegar na presença de Deus, porque existia uma separação intransponível, e o sacrifício de Jesus fez com que o véu fosse rasgado, para que a gente pudesse entrar na presença de Deus e falar com ele, olhar para os olhos dele, sentir a presença dele, ser confortado pelo Senhor, por causa do dono da igreja, que é Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. E você tem esse privilégio hoje. Você tem esse privilégio hoje, né, de poder viver isso tudo. Né, de poder viver isso tudo. Abraão não pôde viver. Abraão viveu uma glória diferente da glória que nós vivemos. Eu já comentei aqui, né, que, né, Moisés, quando Deus queria falar com Moisés, ou quando Deus queria se mostrar presente ali ao povo de Israel no deserto, ele vinha como uma nuvem, e a nuvem entrava no templo, no tabernáculo. E isto era a glória de Deus. E eu sempre pedia assim ao Senhor, né, que a glória de Deus se manifestasse na igreja dele como esta nuvem. E certa vez, há muito tempo, Deus revelou a mim que a glória de Deus na igreja é Jesus. Ele já está dentro da igreja, ele já vive da igreja. A glória que Moisés viveu, a glória que Abraão viveu é diferente da glória que nós vivemos, porque nós temos um Deus presente, um Deus aonde a glória dele brilha no meio de nós, aonde a glória dele entra na igreja. Quando entra o primeiro membro aqui na igreja, quando entra o primeiro obreiro, entra aqui a glória de Deus. A glória de Deus entra aqui. A glória de Deus entra. Para que nós possamos nos regozijar na presença do Senhor. Que coisa linda, né, irmãos? Quantos homens de Deus gostariam de estar vivendo aquilo que você está vivendo hoje? Quantos homens de Deus, profetas de Deus,
que viveram no passado, gostariam de estar vivendo esse momento que você está vivendo aqui hoje. Né? Quantas pessoas lutaram e lutaram e lutaram, profetizaram e profetizaram e profetizaram, estão na presença do Senhor, mas o nosso momento é único, o nosso momento é especial, o nosso momento é espetacular, porque o Filho de Deus, o Senhor, está no meio de nós.
Tem coisas que me fazem, que me motivam demais. Quando eu leio o livro de Apocalipse, quando João recebe aquela revelação dos sete candelabros e das sete estrelas, né? Sete candelabros, e o Senhor andava no meio dos sete candelabros, e as sete estrelas que estavam na mão direita do Senhor, e o Senhor revela: olha, os sete candelabros são as sete igrejas, eu ando no meio das minhas igrejas, eu ando no meio das minhas igrejas, disse o Senhor, né? E as sete estrelas que estão na minha mão direita são os sete anjos das sete igrejas, são os sete pastores das sete igrejas que estão sendo cuidados da minha mão direita. Para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Que Deus cresça. Que Deus cresça na sua vida. Que Jesus cresça na sua vida, como disse João Batista, para que nós diminuamos. Diminuamos e diminuamos, diminuamos, para que a presença de Deus fale mais alto na nossa vida. Para que cada vez mais Deus fale com a sua vida, fale contigo, para que cada vez mais você tenha comunhão com esse Deus maravilhoso, que quer ter esses momentos santos contigo. Se separe mesmo para Deus, se separe para o Senhor, viva uma vida diferente, para que Deus possa te visitar. Falar contigo, para que Deus possa te usar com grande autoridade e poder, e você verá a glória dele com os teus olhos, como João Batista, como o apóstolo João viu ali no livro de Apocalipse, viu o Senhor, viu a face dele, viu as vestes dele. Ele escreveu a nós. E hoje nós temos esse privilégio de entrarmos na sala do trono, né? De entrarmos no Santo dos Santos, né? Carlos Santos Santos, assim. A gente olha assim, né? E vê aquela porta escancarada para a gente entrar na presença de Deus. E vê aquela porta aberta para a gente entrar na presença de Deus. E você vai e entra na presença do Senhor. E aí você olha e você vê do lado direito de Deus, o Filho de Deus assentado no trono, com autoridade e poder, para te salvar. Que você se regozije em ver, né? Em ver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque se Deus te chamou, é porque Ele tem propósitos na tua vida. Ele quer te salvar. Escolha a luz. Conforme você viu aqui Deus falando, escolha a luz. É, ele falou, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo para que nós vivamos nela, para que você seja abençoado pelo Senhor e você seja testemunho dele, para a glória dele. Amém?
Amém.
Fique de pé. Aleluia.